Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidado hoje Marcos Muscheroni. Ele é professor de redes e ontologias em ambientes digitais do Departamento de Informação e Cultura da ECA USP e está nos falando como comunidades originárias se posicionam no mundo contemporâneo. Pois é, Marcos, no bloco anterior eu perguntei para você o seguinte, né? Assim, você estava até falando, né, de uma sociedade chamada Focolares, que tem uma vertente, a matriz católica, né? E que pensa o mundo como sendo sem fronteiras. E no bloco anterior eu até te perguntei se é possível, se é utopia ou se é possível um mundo sem fronteiras.
Então, vamos primeiro, a fundadora, ela teve uma visão mística disso daí, né? Quer dizer, a visão mística dela é, não só que isso era possível, né? Ela lembra que, numa passagem bíblica, Jesus na cruz pede ao Pai, Pai, que todos sejam um, como eu estou em ti, tu está em mim. Quer dizer, é um desejo divino, então é uma coisa mística. Mas vamos pensar concretamente como isso pode ser visto para a sociedade hoje. Há um livro do Edgar Morin, Pátria Mundo, em que o Morin fala de uma cidadania planetária. Quer dizer, nós temos que pensar essa cidadania planetária. O mundo hoje tem uma visibilidade, aí as mídias fazem o seu papel, o mundo hoje tem uma visibilidade. Eu sempre cito para os meus alunos como exemplo que eu assisti ao vivo o segundo avião bater na torre no World Trade Center. Porque isso estava sendo passado na BBC, um colega me chamou para ver, eu achei que aquilo era um absurdo, né? Destruir o World Trade Center, né? E eu corri para a TV e vi o segundo avião bater, quer dizer, isso foi filmado e muita gente no mundo inteiro assistiu. Então, quer dizer, quem não está se tocando com a situação da Síria, não é? Quer dizer, o mundo se vê hoje, né? Agora, mais importante do que o mundo se vê é o mundo se pensar. Nós temos que pensar esse mundo, e nós temos que pensar esse mundo dentro da diversidade que ele tem. Quer dizer, não pode ser mais um mundo eurocêntrico, não pode ser mais um mundo, eu vou inventar a palavra aqui, economocentro, né? Quer dizer, a economia não pode dirigir as nossas vidas. Grande parte dessas manifestações novas que surgiram, né? O Bauman reclama que elas não têm um programa, mas eu acho que elas têm um programa. O programa delas ocupa, né? É o programa de devolver as cidades para as pessoas, né? De devolver a dignidade para esses rostos invisíveis, de devolver a cultura para aqueles povos que foram aculturados, não é? E isso é possível e nós estamos assistindo, quer dizer, muitas nações renasceram na Europa, né? Claro que tem os curdos lá sofrendo porque não tem um pedacinho de terra deles, mas nós devemos pensar que a dignidade humana ela vai ser restabelecida no ponto em que eu disser para um oriental que ele tem direito a ser oriental, disser para um africano que ele tem direito a ser africano, que ele não precisa se tornar europeu porque assim ele vai progredir, ele vai ser feliz, o que é uma grande mentira.
Quer dizer, é ver no outro um sujeito, né?
Um sujeito, uma pessoa, não é? Então o trabalho de ontologia é isso, né? Quer dizer, para mim a modernidade ela foi um velamento do ser e nós estamos no desvelamento do ser. E ao meu ver, embora isso tenha uma matriz eurocêntrica, Heidegger, Paul Ricoeur, Levinas, esse outro desvelado, quer dizer, vão emergir as culturas que elas estão submersas, que elas estão sufocadas, né, porque nós pensamos que aquela pessoa que tem aquela determinada cultura seja inferior à outra que é mais desenvolvida, mas mais desenvolvida segundo qual parâmetro? Né? Quer dizer, foram os povos desenvolvidos que fizeram duas grandes guerras, que fizeram grandes atrocidades. Então nós devemos pensar, repensar o que é incluir a cultura do outro e o que é incluir o outro.
Inclusive, você nos traz aqui a música Suravaca, né? Que é do Alcorão, inclusive ela é cantada pelo na cultura islâmica, né? Que é o chamado a reza, e a escolha que foi feita tem cantando esse Suravaca, né? E sendo traduzido. Vamos ouvir, então?
Vamos ouvir.
A Sura da Vaca. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador.
Alif Lam Mim. Zalika al-kitab la raiba fi.
Alif Lamin. Esse é o livro. Nele não há dúvida alguma. É orientação para os piedosos. Que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhe damos por sustento. E que creem no que foi descido do céu para ti, e no que fora descido antes de ti, e se convencem da derradeira vida.
Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Esses estão em orientação de seu Senhor, e esses são os bem-aventurados.
Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Por certo, aos que renegam a fé, é-lhes igual que os admoestes ou não os admoestes, não crerão.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Marcos Muccheroni, que é professor de Redes e Ontologias em Ambientes Digitais, Departamento de Informação e Cultura da ECA USP. Pois é, Marcos, antes da música, né, que é Sura da Vaca, né, que é um chamado para oração islâmico, você estava justamente falando que existe hoje um discurso único, né, monossêmico, europeu, e que praticamente tudo aquilo que não está dentro dessa visão eurocêntrica vai para um lugar marcado pelo estereótipo. E um deles é a maneira como nós vemos o mundo islâmico, né, inclusive no noticiário o tempo todo fala do Estado Islâmico associando com a ideia de destruição, de terrorismo, né, ou de fanatismo. E a música que você... A música não, né? A oração islâmica que você nos traz aqui mostra, tendo a tradução, mostra justamente o contrário, né?
Exatamente.
Como é que você vê, e você citou a questão síria, a questão que está acontecendo nesse momento, como é que você vê a situação do mundo islâmico dentro desse processo?
Há também uma estigmatização da Primavera Árabe, né? Por exemplo, a Tunísia firmou agora o seu caminho democrático, inclusive com indicações para prêmios internacionais e tudo, né? A nossa convivência com o movimento, com o mundo islâmico, sempre foi extremamente pacífica e prazerosa. A gente é tocado quando entra em contato com eles, toda a magnanimidade que eles têm como pessoas, né? A questão da Síria, ela é bastante complicada, né? Muito antes de explodir a guerra na Síria, eu dizia que aquilo era um barril de pólvora, porque o Bashar al-Assad não é também alguém que, vou dizer assim, que seja tão apreciador, quer dizer, é um tirano, é uma família que manda num país e que foi conveniente para o Ocidente. E agora o mundo ocidental fica num bico de sinuca, porque tem que apoiar o Assad, porque o Estado Islâmico é pior, e é preciso que se diga que o Estado Islâmico e o Talibã oprimem os próprios islâmicos, que são os talibãs que não permitem, por exemplo, que as mulheres estudem, e as mulheres islâmicas, muitas delas desejam estudar, e há movimentos dentro do mundo islâmico para que a mulher recupere a sua dignidade. Então, quer dizer, nós criamos um problema ali. É preciso que a gente entenda que as bombas que foram jogadas nos quintais do mundo árabe, né, agora estão estourando para o nosso lado. Quer dizer, a Europa agora vive um problema, não é? Porque eles estão sendo expulsos do mundo árabe e estão batendo na Europa. Né? Nós temos nós criamos um movimento chamado Open Your Borders, né? Quer dizer, abram as suas fronteiras, recebam esses nossos irmãos, sejam agora dignos. Se vocês não foram dignos de não levar a guerra até eles, agora sejam dignos de recebê-los. São pessoas desesperadas, né?
E você tem, no caso, são os refugiados, né, que chegam à Europa, e de repente assim, a Europa e o restante do mundo ocidental sempre vendo essa cultura islâmica, né, como se fosse algo
perigoso,
algo menor, né, algo que não tinha o que dizer, e de repente esses povos eles começam a ir para a Europa. Ah, e eles não vão abandonar as suas culturas, né? Que de pequeno não tem nada, e de perigoso também não tem nada, né? São povos até com muita... pensam muito na paz, em receber o outro, né? Você acha que esse choque de culturas vai propiciar um novo movimento? Talvez esse mundo sem fronteiras que você se refere seria isso? Estaria começando já?
Eu acho que esse mundo ele já existe. Quer dizer, eu digo, o mundo já se assiste pela TV, ele já se comunica... Né? Quer dizer, os jovens do mundo inteiro, você vai para a Europa, né? Eu fui várias vezes, né? Como eu falo mal, mas falo pelo menos o inglês, né? Era difícil me comunicar. Hoje você se comunica, porque em toda a Europa se fala o inglês e os jovens circulam por toda a Europa, né? Então, o próprio euro, né, facilitou, né? Se bem que nós temos as fragilidades, a Grécia, né? É bom que se diga que a Alemanha ganhou muito dinheiro com a crise da Grécia, né? Quer dizer, eles também têm as próprias perversidades. Mas todo esse processo, ele é um processo de um mundo em mudança. Quer dizer, nós vivemos uma crise de época, que é diferente de uma época de crise. Quer dizer, a nossa crise, ela é mais do que sistêmica. Vamos dizer assim, eu faço uma comparação assim, como se a gente passasse da Idade Média para a modernidade sem saber o que viria na modernidade. Mas eu acredito, quer dizer, acredito e vejo isso também em muitos teóricos. Quer dizer, nós precisamos pensar o mundo como pátria, em que todos tenham dignidade e a sua cidadania, que ninguém seja visto como menor, né? E que cada pessoa tenha a sua dignidade humana admitida, né? Quer dizer, a gente pensou muito na econômica, que ela é grave ainda. Quer dizer, quando a gente olha as pessoas que ainda passam fome pelo mundo, né, devemos nos envergonhar disso. Uma civilização que se diz avançada, né, admitir que um semelhante ainda não coma é um absurdo.
Inclusive, você trouxe aqui na sua seleção musical a música Como o Pelicano, né?
É.
Que é de um grupo, é um grupo, Gran Verde?
É, o Gran Verde é a versão feminina do Genrosso, né? Então é muito bonito a formação que voam os pelicanos, né? E como eles se ajudam, né? E também o pelicano, se algum fica ferido, alguém desce junto com ele até ver que ele tenha condições de voo ou que ele esteja decididamente, que ele deva ser abandonado. Mas veja que a fragilidade no mundo animal, ela é protegida, ela é compreendida, né? Então, é um pouco o sentido dessa música.
Então, nós vamos ouvir Como Pelicano, cantado pelo grupo feminino, né? Grão Verde.
Gem Verde.
Gem Verde.
Nel deserto del desiderio e fra le spine, quando il male pesa il mondo sembra nero, resta lì per tutti a dire che non è lontano. Che per tutti l'infinito ha una carezza, che ci stringe al cuore e asciuga il nostro pianto. Resta lì per tutti a dire che nessuno mai sarà dimenticato. Oh,
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Marcos Muccheroni, que é professor de redes e ontologias em ambientes digitais do Departamento de Informação e Cultura da ECA USP. Marcos vem desenvolvendo pesquisas sobre comunidades originárias, diversidade e contemporaneidade. Pois é, Marcos, a música, por sinal, né, uma música italiana, e você estava aqui fazendo a tradução, dizendo, né, que, pegando o Pelicano, que um ajuda o outro quando ele está doente em diversas situações. Né? Você acha que, por exemplo, todos esses acontecimentos da contemporaneidade, né, que nós estamos vivendo, significa a possibilidade dessa busca sem fronteiras que você se refere? Por exemplo, você é professor de redes e ontologias em ambientes digitais, né? A rede, ela já daria essa ideia de sem fronteiras, não é?
A rede ela é muito interessante. Quer dizer, quando você estuda os fenômenos de rede, primeiro as pessoas pensam que rede é milhões de relações, né? O próprio Baum, ele critica, ele diz assim, ninguém tem mais do que 100 amigos. Isso é verdade, mas para você estar na rede, você não precisa ter 100 amigos. Um dos fenômenos curiosos da rede é chamado 6 graus de separação. Quer dizer, com 6 contatos que você faça fora do seu nicho, né, fora do seu grupo, do seu cluster, né, vou usar um nome técnico da rede, né, fora do seu grupinho, você se abrindo para o mundo, com 6 contatos, você está, por exemplo, a 6 passos de um aperto de mão do Obama. Né? Então, tem até uma brincadeira na rede que você interliga atores, né? Chama Oracle of Bacon. Mas não é o Francis Bacon, é o Kevin Bacon. Né? Então, mostra como que os atores... Então, você consegue ligar o Pelé ao Toshiro Mifune. Né? Quer dizer, e você vê que em 6 ou 7 passos... por co-atuações em filme, você chega do Pelé ao Toshiro Mifune. Então, quer dizer, o mundo é uma rede. O que acontece é que muitas sociedades estavam isoladas, e isoladas muitas vezes pela força bruta. É preciso que o mundo reconheça isso.
Né? Agora, uma coisa que eu fico pensando, porque assim, você está se referindo à questão de redes, né? Só que tem que a maioria dos provedores... Aliás, os provedores do mundo inteiro estão concentrados nos Estados Unidos, né? Como é que ficaria o conceito de rede nessa situação? Mas antes de você responder sobre isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.